Portanto, 11 e um quarto, vamos dar início à segunda parte da... À segunda parte... Sim, mas também vamos só mantendo assim alguma informação. Não, só para, até por causa de, ainda da audição anterior, portanto, a FEVICOM deixou-nos um conjunto de informação, mas atendendo a que a informação contém inúmeros dados pessoais, portanto, o que se sugere é que os senhores deputados que queiram ver o dossiê, consultar, possam ir ao serviço da Comissão para que o documento não seja circulado por meios eletrónicos e, portanto, depois consultar e analisar e encontrar uma solução para ter essa informação. Mas, portanto, estão com todos os documentos estão com os serviços. Portanto, começaríamos agora mesmo então a seguir a nossa ordem de trabalhos. E, portanto, o ponto 1, se for... Alguém, há algum pedido de intervenção? Desculpem-me ouvir, não. Portanto, o ponto 1, a apreciação e votação das atas das reuniões 74 e 75, portanto, 15 de novembro e 7 de dezembro. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre as mesmas. Vamos votá-las. Portanto, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, aprovadas por unanimidade. Relativamente... Eu não tenho... Portanto, relativamente ao ponto 2, não temos iniciativas, portanto, o ponto 2 está na agenda meramente para que se cumpra a ordem de trabalhos. O ponto 3, a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 412/15, primeiro dado pelo PAN, que aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência animal de companhia. Portanto, a relatora é a senhora deputada Emília Cerqueira, do PSD, a quem eu dou de imediato a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Trata-se do relatório relativo ao projeto de lei 412/15, primeira do PAN, que aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência ao animal de companhia. Esta iniciativa é apresentada pela senhora deputada única, representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza, ao abrigo das disposições legais e regimentais, tendo descido a esta comissão, da qual naturalmente foi nomeada relatora. A presente iniciativa visa a alteração do Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, no sentido de permitir ao respectivo detentor de animal de companhia faltar justificadamente ao trabalho em caso de falecimento do animal ou de assistência inadiável e imprescindível, fruto de doença ou acidente urgente. Nesse sentido, argumenta a senhora deputada, na exposição de motivos, que a dimensão do luto pela perda de animal de companhia deve ser encarada como direito pessoal e laboral do detentor, tendo em conta os laços afetivos e a carga emocional envolvidos, que em alguns casos pode ser tão ou mais difícil que superar a morte de um familiar ou amigo. Sendo que esta iniciativa se prende em 5 artigos, o primeiro objeto, os 2 a 4, alteração a promover na ordem jurídica, e o 5º, a entrada em vigor. Relativamente a este parecer, só queria dar nota que há 2 pareceres que foram recebidos, por um lado, da União dos Sindicatos Independentes, que defende, muito em síntese, que o número de faltas justificadas anuais para prestação inadiável e imprescindível assistência a animal de companhia não deverá ultrapassar os 3 dias por ano, fazendo depois uma série de considerações relativas ao tecido empresarial português. Bem como a Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGTP-INE, que considera que, face aos muitos problemas ainda por solucionar no domínio da conciliação, é algo prematuro a criação de um regime específico de faltas para assistência a animais de companhia. E, portanto, quanto ao mais, propõe-se a adesão ao conteúdo da nota técnica, bem como relativamente à opinião, ainda hoje será discutida em plenário esta iniciativa e, portanto, o grupo parlamentar e a própria relatora reserva para aí a sua opinião. E, no mais, tendo em conta o anteriormente dito, entendemos que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sugerindo-se o acolhimento das sugestões deixadas na nota técnica e também nos mesmos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer a ser aprovado, deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela clareza e concisão na apresentação do relatório. Ponho à discussão este relatório. Pergunto se alguém, portanto,
apenas para dar
do PS, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Apenas para dar os parabéns à Sra. Deputada Emília Cerqueira, não só pela elaboração do relatório, mas pela precisão e celeridade na sua apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Gouveia.
Muito obrigado. Só também para agradecer a forma sucinta e clara, conforme foi apresentado o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, coloco a votação. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade e associo-me também aos agradecimentos já aqui expressos. Portanto, passamos para o... Peço desculpa. Passamos para o ponto 4. Portanto, a discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução 873 do PS e que recomenda ao Governo que promova melhores condições de acesso ao trabalho para estudantes, bem como ao projeto de resolução 881 do PAN, que recomenda ao Governo que adote medidas de valorização do Estatuto do Trabalhador Estudante. Portanto, aberta a discussão, tenho um pedido de intervenção, Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos, Srs. Deputados. O Partido Socialista gostaria de solicitar aos Srs. Deputados se podíamos colocar este ponto para mais adiante, uma vez estamos à espera que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que foi um dos proponentes, acabe uma audição. Ele diz que está mesmo a chegar, portanto, se for possível, adiar só um bocadinho. Passarmos agora a discutir o próximo voto. O voto.
Não,
é o voto, não é a seguir?
Não, esse é o ponto 5. São os votos. Sim, os votos.
Voto é os votos.
Sim. Não havendo objeções, como parece ser o caso, então guardaríamos este ponto para um momento posterior e passaríamos assim ao ponto 5 da nossa agenda, que é relativo à discussão e votação de projetos de voto relativamente. Saudação pelo Dia Internacional e Nacional das Pessoas com Deficiência. Estão na nossa ordem de trabalhos 3 projetos de voto, PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Deu entrada ontem nos serviços da Comissão um projeto de voto do Partido Socialista, que não tendo entrado dentro daquilo que são as disposições regimentais, do projeto de voto do Partido Socialista. Ainda assim, como estão em discussão 3 projetos de voto, eu gostaria de perguntar se há alguma objeção para que também o voto do PS seja integrado nesta discussão e, portanto, possamos trabalhar sobre 4 projetos de voto sobre a mesma matéria. Portanto, o que coloco à questão é se, não havendo objeções, se podemos entrar na discussão destes 4 projetos de voto. Eu peço desculpa, como já devem ter percebido, hoje estou com um pequeno problema, mas em termos de respiratórios, e portanto, às vezes há umas pausas que são apenas pausas para respirar e mais nada. E, portanto, iniciávamos assim então a discussão destes 4 projetos de voto. Todos têm os 4. Senhora Deputada Clara Mendes, Marcos Mendes.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar também os colegas. Ia sugerir que pudéssemos, entretanto, pois, mas é convinha definir para agora, não era hoje para ir à votação, porque a minha sugestão era que agora pudéssemos analisar todos os votos e condensar tudo num. Mas aqui não sei se vai ser...
Sim, eu Claro, eu creio que a colocação destes três votos e a sugestão dada aqui é pertinente, obviamente, são três. A minha intervenção inicial é como só estão três e entram um quarto, saber se não havia objeções a que se analisassem os quatro. Não havendo objeções, estão em análise os quatro votos. Obviamente que seria importante haver aqui um trabalho. Eu creio que, não sendo porventura de imediato, mas creio que será fácil conciliar os quatro votos que vão em sentido similar. Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente eu acho que era importante conseguirmos condensar numa única resolução os votos e, não havendo objeção, ser um voto da Comissão por forma a ser votado em plenário. Porque me parece que não havia esta parte de ser da Comissão, ser avocado pela Comissão.
Também nada a opor para nós.
Sim. A informação que, enfim, poder-se haver melhor, mas ao abrigo do novo regimento e do novo regime.
São coisas diferentes. Uma coisa é a possibilidade de ser um voto alternativo, outra coisa é ser apresentado um projeto de voto, mas aqui não há um projeto de voto da Comissão, os projetos de voto são dos partidos, ou seja, a iniciativa tinha de ser logo à partida da Comissão. E não há.
Não, pode haver, se juntar os. Agradeço.
Se calhar eu não fui clara e porque pareceu que tinha estado a dizer uma redundância. Estamos a falar de todos os votos desaparecem.
Exatamente.
E passa a haver o voto da décima comissão e assim é votado em plenário. Os outros, simplesmente, os grupos parlamentares desistem deles.
Só vai a plenário se...
Porque nos termos de novo regimento, ainda outro dia fizemos isto na primeira comissão. Sim. E é assim que funciona. Tem que ser um voto da comissão.
Mas é o que a deputada está a perguntar.
Não, mas e um voto novo?
É um voto da comissão.
Não houve, exato, um voto alternativo.
Não.
Pronto, ok, não. Então é tratado.
Sim, assim, portanto, com a retirada de todos dos quatro votos e a construção de um projeto de voto único, saindo desta comissão, vai ser apresentada em plenário. E, portanto, se houver esse entendimento por parte de todos, se bem que PSB, estão todos os proponentes do... Os proponentes do voto estão todos presentes, portanto está salvaguardada essa situação. Sr. Deputado Jorge Galvão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos também um voto idêntico, que não foi submetido a tempo. Estamos de acordo com o voto da Comissão e eu não sei até que ponto o nosso voto não possa ser também considerado juntamente com todos os outros.
Portanto, nesse sentido. Portanto, aprova-se esta decisão aqui de haver um projeto de voto da Comissão. Os grupos terão que trabalhar num texto conjunto que, de certo modo, acomode todos os votos anteriores e, portanto, será agendado para a próxima reunião, que deverá ser no dia 20, e, portanto, o ponto será, esta matéria será reintroduzida na nossa ordem de trabalhos como um projeto de voto da décima comissão. Portanto, poderemos acordar nesse sentido, parece-me que sim, portanto, fica acordado. Depois, certamente, terá que haver um trabalho de coordenação e de definição do projeto nestes próximos dias, por forma a chegar à Comissão também, ao serviço da Comissão. Portanto, uma vez que já temos connosco o Sr. Deputado Miguel Matos, sugiro que passemos então, ou que voltemos agora ao ponto 4, sobre a discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução do PS e do PAN sobre o Estatuto de Trabalhador Estudante. Muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e pedi desculpa pela demora em cá chegar. Tivemos a fechar a redação final do Orçamento do Estado na Comissão do Orçamento e Finanças. O PAN e o PS propõem aqui esta proposta de texto conjunto, que, portanto, faz a fusão dos dois projetos de resolução em termos aceitáveis para ambos os partidos e, portanto, no caso de um, a questão das bolsas de ação social no ensino superior e aqui fazendo um inciso das bolsas de mobilidade e das bolsas Erasmus, conforme a solicitado pelo PAN. Número 2, a questão da definição do jovem à procura do primeiro emprego. Na questão do número 3, apenas a questão do diferimento da isenção por início de atividade. E depois, no número 4, a questão da ADSE. E no número 5, o acrescento do estudo que o PAN já previa sobre o futuro do Estatuto do Trabalhador Estudante, sendo que aqui há muitas coisas que entendemos que devem ser matéria de reflexão, naturalmente, e que também a norma já permite abranger. E, no fundo, era isso que vínhamos propor aqui à Comissão, esperando que possa merecer o consenso de todos os partidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, abro este ponto para discussão mesmo. Pergunto se há alguém, se alguém quer intervir nesta fase. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dar nota do seguinte: o Grupo Parlamentar do PSD, distância do que está aqui em apreciação, como é evidente, concorda, mas não podemos deixar de sublinhar algo que consideramos que é substancialmente também relevante, que é o facto de termos uma iniciativa que foi apreciada e discutida neste Parlamento, precisamente sobre este mesmo assunto, quer em sede de Orçamento de Estado, quer também em plenário, e dessa mesma iniciativa ter sido apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD em forma de projeto de lei, que não podemos deixar de mencionar que consideramos que era uma forma que seguramente muito mais eficaz deste Parlamento, com os seus próprios meios, poder dar seguimento a esta mesma matéria. E, portanto, sem querer entrar naturalmente na substância da matéria, entrar sim na forma, porque queremos que naturalmente essa será a forma mais adequada e mais consequente poder abordar este tema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Senhora Coordenadora. O Chega não tem nada a obstar relativamente a estas recomendações. Apenas referir que o apoio à entrada no mercado de trabalho dos estudantes que frequentam ou completem o ensino superior contribui para o desenvolvimento económico do país, pois reforça a oferta de trabalhadores qualificados e motivados, pelo que congregar esforços para apoiar iniciativas que visam este fim é um investimento com futuro, pois facilita a entrada de cidadãos qualificados no mercado de trabalho, permitindo-lhes aplicarem os seus conhecimentos, ganharem experiência e moldarem a base das suas carreiras profissionais, ao mesmo tempo que permitem regenerar a oferta do emprego e aumentar a produtividade do tecido produtivo, impulsionando assim o crescimento e a prosperidade do nosso país ao longo do prazo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós registamos a proposta de texto conjunto e queria fazer uma crítica e uma pergunta. A crítica é que há aqui matérias que são competência da Assembleia da República e, portanto, a Assembleia da República, em vez de recomendar ao Governo que avalie, pondere e assegure, poderia legislar, nomeadamente, por exemplo, a questão que já aqui foi discutida inúmeras vezes do conceito de jovem à procura do primeiro emprego ou até do conceito de trabalhador à procura do primeiro emprego. Porque continuamos nesta situação, que do nosso ponto de vista é indefensável, mas é o que existe, de um trabalhador poder ter inúmeros contratos de trabalho que, se nunca tiver tido um contrato de trabalho permanente, continua a ser considerado como estando à procura do primeiro emprego, apesar de já ter tido inúmeros empregos. Isto é um conceito que, do nosso ponto de vista, não tem lógica nenhuma, mas é aquele que continua a prevalecer. O Parlamento podia legislar sobre isto, não precisávamos de recomendar ao Governo que avaliasse a reformulação ou a clarificação do conceito. Pronto, isto era a crítica. A pergunta é, eu coloquei isto no plenário e a resposta do Sr. Deputado Miguel Costa Matos foi tudo menos esclarecedora para mim, que é a questão do deferimento da isenção contributiva à Segurança Social. A isenção contributiva à Segurança Social dos trabalhadores independentes no primeiro ano resulta de uma questão que tinha a ver com a organização do sistema de contribuições anterior à última alteração legal, que era o facto de só se apurar qual era o escalão em que a pessoa era incluída ao final do primeiro ano. E, portanto, no primeiro ano havia uma isenção porque não havia mecanismo para aferir o escalão contributivo da pessoa. Portanto, verdadeiramente, a isenção não era uma isenção de incentivo ao início da atividade, embora, do ponto de vista subjetivo, muitos trabalhadores a tenham incorporado assim. No primeiro ano não se paga, que é porque estou a começar e é uma espécie de benefício que o Estado me dá. Não, não resultava disso, resultava simplesmente de só se conseguir apurar os rendimentos ao fim do primeiro ano e a partir daí é que se definia o escalão. Agora não é bem assim, porque como é de conhecimento geral, o pagamento das contribuições é baseado num enquadramento trimestral, mensualizado, mas do trimestre. Mas manteve-se essa isenção nos primeiros 12 meses. O que eu quero chamar a atenção é que aumentar os períodos em que os trabalhadores estão isentos de contribuir para a Segurança Social tem como contrapartida desprotegê-los, na medida em que, se eu não tenho contribuições, eu também não tenho proteção social. Aliás, é isso que acontece no ano de isenção. Eu não pago, mas se me acontecer alguma coisa, eu também não recebo. E aquele ano não me vai contar para a reforma, para a pensão de velhice, enfim, para todos os efeitos. E, portanto, eu não vejo em que é que é positivo nós estarmos a estimular esta ideia de que uma das formas de apoiar os trabalhadores é permitir que eles não descontem para a Segurança Social. É uma ideia que, aliás, faz algum caminho à direita e na agenda das confederações patronais, quer dizer, por exemplo, vamos isentar de contribuições à Segurança Social os prémios, vamos isentar... Não, calma, mas a lógica é a ideia de que nós beneficiamos os trabalhadores se permitirmos que eles tenham mais rendimento disponível no imediato por via de quê? De não pagarem contribuição social. O raciocínio é este. Deixem-me acabar. O raciocínio da esquerda, penso eu, é que isto é uma falácia, na medida em que, mesmo quando isso permite, aparentemente, os trabalhadores terem mais rendimento no imediato, tem como contrapartida a sua desproteção. E por isso eu pergunto, porquê é que o Partido Socialista acha que a forma de apoiar os jovens é pô-los mais tempo fora do sistema da Segurança Social? Pronto, se não é isso, então explico o que é o deferimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda antes de passar ao Sr. Deputado Miguel Matos, tinha uma inscrição anterior do PSD, ou do Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para um esclarecimento, e o esclarecimento cabe, porque o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda trouxe esta matéria à coação. Uma coisa, nós estamos a discutir rendimentos certos e regulares, e, portanto, quando assume um caráter de regularidade e um caráter de certeza, esses rendimentos, como é evidente, ao abrigo daquilo que é a forma como nós temos montado o nosso sistema contributivo para a Segurança Social, devem pagar a Segurança Social. É isso, de facto, depois de confere o regime de solidariedade intergeracional, como nós temos montado e estruturado o nosso sistema de Segurança Social. E, portanto, isso o PSD, obviamente, nunca coloca em causa. Outra coisa é, quando o rendimento não é certo, não é regular, é decidir se esse rendimento em particular, seja qual for a condição, ou porque é por via da sua condição da faixa etária, ou por via da sua condição de rendimento, ou por via da sua condição de caráter extraordinário, ou de incentivo a uma determinada atividade, ou de incentivo a atribuição de prémios de esportividade, como foi o caso aposto do PSD, decidir se isentar ou não. E esta isenção é sempre referente a um valor ou um rendimento que não é certo nem regular. E, portanto, há aqui uma dissociação significativa daquilo que estamos a falar e que, inclusive, está em apreço neste projeto de solução, que devia ser projeto de lei, como já referimos, que está aqui a ser discutido. E, portanto, fazer apenas essa diferenciação. E, como é evidente, eu creio que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda sabe essa diferenciação, mas da forma como colocou, podia transparecer outra ideia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, ainda que tenha um pedido de palavra do Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Matos, então, se quiser.
Obrigado, Sra. Presidente. Em relação à questão do diferimento da isenção por início de atividade, de facto, o que foi a discussão no plenário foi se esta oportunidade de diferimento seria uma oportunidade de prorrogação. E no nosso entendimento, não. Ou seja, entendemos que a isenção deve continuar a ser de 12 meses no início daquilo que é uma atividade contributiva normal. Uma atividade contributiva normal, ou seja, um trabalhador independente no início de uma atividade a tempo inteiro. Aquilo que consideramos que não deve ser considerado um início de atividade e, portanto, não se deve gastar, por assim dizer, o cartucho da isenção de início de atividade, é justamente com um trabalhador estudante que, portanto, trabalha a tempo parcial, que trabalhe acumulando isso com os estudos. E isso não tem a ver com fazer um incentivo ao início da atividade, isso tem a ver com, manifestamente, a base contributiva, o rendimento, não será o mesmo quando é um trabalhador a tempo inteiro e quando é um trabalhador estudante, que na maior parte dos casos não será trabalhador a tempo inteiro. E, portanto, achamos que não fará sentido estabelecer uma base contributiva estável nesse primeiro ano em que o estudante trabalha ao mesmo tempo que estuda, mas sim deixar essa isenção para aquele que é o momento para o qual ela foi concebida. Ela não foi concebida para trabalhadores estudantes, ela foi concebida para o início de uma atividade, um profissional liberal, um trabalhador independente, no início da sua atividade. E, portanto, deve ser preservada para esse momento e não para o caso deste cidadão necessitar de trabalhar ainda enquanto estuda. E penso que assim resulta claro que não pretendemos prolongar o período de desproteção social. Antes, pelo contrário, pretendemos que sim, que o trabalhador estudante faça as suas contribuições. Por isso votámos contra as propostas da direita, que claramente queriam votar os jovens para a condição da desproteção social ao permitir que elas pudessem ter uma isenção contributiva durante o período em que eram trabalhadores estudantes. Nós não nos revemos manifestamente nessa política, porque entendemos que os jovens devem ter proteção social. Entendemos que esta isenção fará sentido no momento em que ela faz sentido ser, que era o início de uma atividade profissional a tempo inteiro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho ainda algumas inscrições, portanto, pela ordem em que se inscreveram, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu serei muito breve e começaria por expressar a reserva de princípio algumas isenções que aqui permanecem. Salientar também que há aqui matéria que é de facto da competência da Assembleia e, portanto, não faz sentido recomendar ao Governo que assuma competências que são do Parlamento. E concluirei também pela necessidade de refletirmos um pouco mais sobre esta matéria, tanto mais que esta proposta chegou ontem à tarde e, portanto, não tivemos a ocasião de refletir sobre ela. E, portanto, por conseguinte, eu proponho o adiamento deste ponto. Muito obrigado.
Sr. Deputado, peço desculpa, está a propor à Comissão que aceite o adiamento deste ponto para a próxima reunião? Não é um potestativo?
Por enquanto, vou propor, se for preciso usar o potestativo. Okay. Muito obrigado.
Eu só para clarificar, na medida em que realmente tínhamos já iniciado a discussão, portanto, é possível pôr a meio da discussão? Ponho à consideração, se aceitam, se há alguma objeção, a que este ponto da agenda seja adiado para a próxima reunião, de forma consensual. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, da nossa parte, considerando que tratasse de um projeto de resolução, portanto, que não temos práticos ainda que compreendem a importância dos projetos de resolução, mas, enfim, que não teria uma entrada da lei, porque se estivéssemos a falar de um projeto de lei, aí do ponto de vista das alterações fiscais, podíamos perder uma oportunidade, não é? Por causa do início do ano, mas se tratando-se de um projeto de resolução, e eu aqui não estou a fazer ligação ao argumento de há pouco, mas é que, tendo por base, de facto, que não tem um impacto do ponto de vista daquilo que é a sua entrada em vigor, porque nós estamos a falar de uma lei, da nossa parte, nada a opor, por essa razão, não é?
Se não houver, então damos por fim. Há um pedido sobre o assunto do adiamento. Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado do PCP pediu que se adie a votação, né, deste projeto, mas a discussão nós já iniciamos e, portanto, eu vou continuar, eu quero intervir no âmbito da discussão. E não estou em desacordo que se adie a decisão, até porque a discussão é feita, isso permite que os partidos, em função da discussão, ponderem, e na próxima reunião podemos até só fazer a votação, se ninguém sentir necessidade de voltar à discussão. Portanto, não sei se tem a palavra para intervir.
Sim, posso? Tem palavra, claro que sim, tem.
Pronto,
palavra.
Muito obrigado.
Encerraríamos a discussão aqui hoje bem. E o ponto seria reagendado para a reunião seguinte, para a votação. Portanto,
muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria só reagir à intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Eu compreendi a lógica da proposta do Partido Socialista e que agora está vertida neste projeto de resolução conjunto com o PAN, mas discordo. Discordo porque, e insisto neste ponto, a isenção no primeiro ano da atividade dos trabalhadores independentes não é uma espécie de benefício contributivo, que é um direito que o trabalhador tem e que não lhe dá jeito de gastar no primeiro ano, porque até ganha pouco e, portanto, até compensa menos essa isenção, guarda-o e utiliza esse cartucho no segundo ano quando ganha mais e, portanto, pagaria mais à Segurança Social. Nós precisamos de fazer a pedagogia oposta. O pagamento à Segurança Social é um direito dos trabalhadores. Não é não pagar à Segurança Social e, portanto, não ter proteção social, que é um direito. O direito, aquilo que é uma conquista dos trabalhadores, é fazerem essas contribuições. É uma conquista dos trabalhadores estarem protegidos pelo sistema. E é uma conquista dos trabalhadores que as entidades empregadoras, ou, no caso, os trabalhadores independentes, economicamente dependentes, as entidades contratantes também façam. E eu percebo que, para muitos trabalhadores, subjetivamente, a ideia de que as contribuições para a Segurança Social são um peso, são um custo, são uma espécie de imposto, que não são um imposto. Mas muitas vezes as pessoas entendem isso assim. Nós precisamos fazer a pedagogia contrária. Nós precisamos de fazer, mesmo contra um certo senso comum, nós precisamos de fazer, nomeadamente junto dos jovens, a pedagogia do benefício das contribuições. Contribuir é um direito dos trabalhadores, é bom para os trabalhadores, é uma forma de os proteger e, precisamente no momento em que o trabalhador tem mais rendimentos, essas contribuições devem ser feitas, são positivas para o trabalhador. Aliás, nós mudamos o regime de contribuições garantindo que, quando os trabalhadores têm rendimentos muito irregulares e rendimentos muito baixos, podem manter-se no sistema pagando os 20 euros. Para evitar, precisamente, que as pessoas fechem a atividade e reiniciem a atividade quando têm rendimentos irregulares. Para estimular o quê? Que as pessoas contribuam mesmo quando não têm rendimentos. Os tais 20 euros, que é para as pessoas se manterem no sistema e não terem uma carreira contributiva com muitos buracos e pouco densa. E, portanto, mesmo que eu compreenda que, do ponto de vista subjetivo, possa haver trabalhadores, sobretudo os independentes, que acham que as contribuições são um encargo dispensável, e que não tenham os benefícios correspondentes ao esforço contributivo que fazem, que é outra questão, é saber se nós deveríamos melhorar a proteção social dos trabalhadores independentes. Agora, nós estimularmos a não contribuição ou transformarmos a isenção do primeiro ano numa espécie de direito individual que o trabalhador usa quando lhe dá jeito, isto é uma lógica errada. Do nosso ponto de vista é mesmo uma lógica errada, conceptualmente, ideologicamente, do ponto de vista da filosofia do sistema, do ponto de vista da pedagogia política que é preciso fazer sobre as contribuições para a segurança social. E, portanto, estamos contra este ponto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas um ponto de ordem à mesa relativamente à proposta, portanto, à intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, em que se referiu à proposta do PSD como sendo uma proposta da direita. E eu gostaria de dizer que a proposta é do PSD, não é da direita. Nós consideramos que a proposta, que o PSD é um partido de esquerda ou de centro-esquerda, não, lamento imenso, mas é assim. Isso aí é aquilo que vocês entenderem. É um partido social-democrata, portanto, logicamente, é um partido de esquerda. Agora, o que importa aqui é não estar a misturar os partidos que são ou que se dizem de direita com uma proposta de um partido específico. E é apenas isto. Muito obrigado.
Portanto, só mesmo para relativamente a este ponto, encerrando-se aqui a discussão, a votação, portanto, a votação será agendada para a próxima reunião. E agora vou solicitar ao Sr. Vice-Presidente, é só um ponto ou dois, mas vou solicitar que me substitua. Obrigada.
Bom, senhores deputados, bom dia novamente a todos, agora noutras vestes. Eu creio que podemos passar à discussão e à votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição urgente da senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e do anterior provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Alguns dos senhores deputados que desejam intervir sobre este requerimento? Senhor, PSD, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista ia pedir o adiamento desta discussão. Muito obrigada.
Tem a palavra o Grupo Parlamentar PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que nós estamos numa fase especial de final de sessão de legislatura, e que o facto de se pedir o adiamento vai adiar uma semana, vai inviabilizar provavelmente até esta audição, o PSD vai apresentar o requerimento protestativo para a vinda da senhora ministra. Mantém a discussão do requerimento, da parte do requerimento no que diz respeito ao senhor ex-provedor Edmundo Martinho, na medida em que já tentamos mais que uma vez que ele cá viesse ao Parlamento, mas o bloqueio do Partido Socialista não permitiu, portanto mantemos isso para a discussão da próxima semana, porque face a ele não podemos requerer o agendamento protestativo. No que diz respeito à Senhora Ministra, mesmo já de imediato faremos chegar à Comissão o requerimento protestativo para a vinda da Senhora Ministra. Muito obrigada.
Se bem compreendi, o PSD apresentará o protestativo, mas não prescinde da discussão neste momento, é isso?
Não, não. O PSD, portanto, o Partido Socialista pediu o adiamento, está no seu direito de pedir o adiamento, protestativamente, naturalmente. E, portanto, nós, relativamente ao requerimento que apresentamos, há uma parte que se mantém, que é do ex-provedor Edmundo Martinho, porque não podemos usar do direito protestativo relativamente a ele, como já tentamos anteriormente e não foi aceito. Mas, portanto, essa discussão será feita na próxima semana, da vinda ou não do ex-provedor. Quanto à senhora ministra, vai já dar entrada no, nos serviços o pedido do requerimento protestativo, portanto já se pode agendar com a Sra. Ministra, naturalmente, isto não depende de decisão, já se pode agendar com a Sra. Ministra a vinda cá para este efeito que o PSD requereu, porque é urgente, efetivamente. Muito obrigada.
Julgo concluir que fica encerrado este ponto e, portanto... Sr. Deputado, eu peço desculpa, salvo melhor entendimento, o que o PSD anunciou foi claro, vai apresentar. Sim. Não deu entrada, tanto quanto sei, os serviços não têm nota.
Atenção,
têm
Sr.
entrado, julgo eu. Pronto. Portanto, foi...
Eu posso fazer esse requerimento já de forma oral. Eu posso fazer requerimento, ou vai chegar... A questão é esta, a partir do momento que o PSD dê entrada do requerimento, ou agora em via oral, ou dentro de segundos, nos serviços, não há discussão do ponto. Portanto, é um formalismo que tem que ser feito. Não, é só para dizer, portanto, a partir de hoje, a Sra. Ministra é chamada putestativamente ao Parlamento e, portanto, já se pode marcar a data da vinda.
Muito bem. Creio que estamos todos esclarecidos. Não, há algum senhor deputado que deseja intervir?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também anunciar oralmente um requerimento do Bloco de Esquerda, que também utilizaremos o nosso direito putestativo, e estou a fazê-lo agora, e estou a fazê-lo oralmente. Nós vamos enviar por escrito, mas fica feito oralmente o requerimento, para que os serviços possam tomar boa nota disso no contacto que vão estabelecer com o gabinete da Sra. Ministra, porque nós... requeremos a presença da Sra. Ministra do Trabalho nesta comissão para discutir a situação das amas de creche familiar. E, portanto, como estou se me permite, vou apresentar brevemente o requerimento oral. As amas de creche familiar deveriam, neste momento, ter um contrato de trabalho com as IPSS, ou as misericórdias para as quais trabalham, e deveriam ter tido um aumento da sua remuneração para cerca de 1.070 euros. Isso mesmo está previsto no acordo de cooperação que foi estabelecido para este ano, está previsto num memorando de entendimento que foi assinado em outubro, está previsto numa portaria que foi publicada nos últimos dias de outubro. Sucede que, apesar da publicação da portaria, apesar do memorando de entendimento e da inscrição deste compromisso no acordo de cooperação, a Confederação Nacional das Instituições de Particular Solidariedade Social tem dado instrução às suas associadas para não celebrarem qualquer contrato com as amas e para não fazerem nada relativamente ao vencimento enquanto não se fechar um acordo coletivo de trabalho em sede de negociação com os sindicatos para consagrar o horário diário de 11 horas de trabalho, de prestação efetiva de trabalho. Os sindicatos estão contra que se celebre as 11 horas diárias de trabalho e propõem naturalmente que se fixem as 40 horas, aliás isso decorre da lei, e que as restantes horas de prestação de trabalho das amas sejam enquadradas por via da isenção de horário. Proposta que tem sido recusada pela CNIS. O facto é que neste momento nós temos centenas de amas que continuam a falso recibo verde a trabalhar para as IPSS, temos as amas a serem ameaçadas pelos porta-vozes da CNIS de que possivelmente vão ter mesmo que descontinuar o serviço da creche familiar e que portanto que elas virão para o olho da rua nos próximos meses, num contexto em que nós não só precisamos das amas que estão a trabalhar, como precisaríamos de muito mais amas. O IFP lançou um concurso para a formação de novas amas que deveriam estar a ser contratadas. Nós temos 100 mil vagas em falta nas creches para responder ao programa das creches gratuitas. As vagas em creche são as creches em sala, em instituição, mas são também as creches familiares, isto é, o serviço de creche, a resposta de creche garantida pelas amas. E, portanto, esta situação é muito preocupante. E nós requeremos a presença da Sra. Ministra do Trabalho para discutir este assunto aqui nesta comissão e pedimos aos serviços que possam, no contacto que irão fazer, já diligenciar também no sentido de ouvir o Sr. Ministro para este efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que este ponto fica assim, enfim, resolvido, não é? Portanto, temos o anúncio, temos o requerimento oral com vista à audição da Sra. Ministra, e o PSD anunciou que vai apresentar também, ou faz oral, transforma já. Já fez oral, pronto, já fez oral, e por conseguinte esperamos ter a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra dentro em breve. Em relação ao ponto 6, outros assuntos, algum senhor... Ai, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, ainda sobre este ponto, torna-se pertinente aqui colocar algo à apreciação da Comissão, e em particular ao Sr. Presidente, sendo que a Sra. Presidente da Comissão não está cá hoje, mas como é evidente, eu acho que esta questão torna-se pertinente no que diz respeito aos agendamentos, porque com o agendamento positivo do Bloco de Esquerda, o agendamento positivo do Grupo Parlamentar do PSD, e com aquilo que se afigura naturalmente como o fim dos nossos trabalhos nesta sessão de legislatura, eu creio que será fundamental nós conseguirmos ter consequência a nível dos agendamentos que são colocados. E, portanto, eu em primeiro lugar, faria uma chamada de atenção, que é o facto de termos dois pipelines, se me permitem. Há um que é relativo aos trabalhos a nível dos grupos de trabalho, e sabemos que existe, por exemplo, uma dificuldade respeito ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que não tem vindo a indicar disponibilidade ao Parlamento. Também podemos correr o risco de algo se verificar semelhante a nível daquilo que são os trabalhos frente a estas audições, porque será normal, diria eu, que a Sra. Ministra eventualmente até indique uma disponibilidade para os dois requerimentos, quer do PSD, quer do Bloco de Esquerda, mas isso significa o quê? Significa que fará sentido, naturalmente, ouvir a Sra. Ministra no fim de todas as audições referentes, pelo menos, à questão da Santa Casa. E, portanto, fará sentido previamente agendar a audição da Sra. Vice-Provedora, porque até é desrespeitoso para com a Sra. Ministra fazê-lo posteriormente, e, em segundo lugar, também será, naturalmente, proveitoso ouvir, eventualmente, o Sr. Ex-Vice-Provedor Edmundo Martins, se, naturalmente, a Comissão assim o decidir aprovar, esse requerimento que foi agora adiado com o direito que o Partido Socialista exerceu. Dito isto, considerando o calendário que nós temos, a sugestão que nós damos é muito simples. É realizar os agendamentos dentro daquilo que são as datas que a Comissão estabelecer como convenientes, particularmente no que diz respeito à Sra. Vice-Provedora Ana Paula, que é assim o nome, Ana Vitória Azevedo, peço desculpa. Peço desculpa pela confusão dos nomes. Portanto, a Sra. Vice-Provedora Santa Casa de Misericórdia fazer o respectivo agendamento e, relativamente ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, também fazer o agendamento. E se não comparecerem, ou seja, presumindo que não indiquem outra data que permita realizar, no caso do dossiê, se me permite ser chamado, da Misericórdia, que permita realizar as outras audições com tempo útil, então essa audição deve ser agendada e havendo ou não comparência da respectiva entidade. E o mesmo, ainda que por razões diferentes, deve acontecer com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. E queremos que esta matéria coloque-se em cima da mesa por uma razão. Porventura, se calhar, na próxima sessão legislativa poderá haver uma reflexão melhor sobre isso, mas não deveria ser necessário existir na lei algum tipo de penalidade para uma entidade que tem a obrigação de vir ao Parlamento. Não devia existir. Não devia existir. Porque não devia ser necessário. Mas queremos que, pelo menos, se essa necessidade alguma vez se verificar para a reflexão futura, então que se verifique factualmente a não comparência de entidades quando o Parlamento decide que essas entidades devem comparecer. E chama a atenção que temos aqui dois temas bastante distintos. Um, que é o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, em que há um interesse da Comissão em avançar com os trabalhos e não comparece e não responde. Portanto, esta questão, entenda-se, não é política, não é por ser o partido A, B ou C, é uma questão de respeito pela entidade do Parlamento. A outra, no que diz respeito à Sra. Vice-Provedora, naturalmente que é diferente do histórico que temos no que diz respeito aos estudos de gestão financeira e da Segurança Social, mas a verdade é que esta audição já está requerida há muito tempo, passou o Orçamento de Estado e, portanto, se a Sra. Vice-Provedora não vier em tempo útil, arriscamos a fazer a sua audição
num modo e num modelo que não é nem respeitoso para com a senhora ministra, nem é a prática deste Parlamento. E, portanto, ela deve ser ouvida previamente, o que significa que temos que ter tempo para ouvi-la previamente. E, portanto, fazemos esta sugestão a nível da condução dos trabalhos e, sendo estes requerimentos putestativos, pelo menos no caso da senhora provedora Ana Vitória Azevedo, que esse agendamento seja feito ou, em alternativa, que indique uma data verificando os serviços, pedindo nós essa amabilidade, que possa haver tempo para que depois a senhora ministra possa vir chamada. No caso do Instituto de Gestão Financeira e Social, que seja chamado a uma data específica e particular e que explique o que é que tem para fazer mais importante nesse dia do que vir ao Parlamento, que é eleito pelos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os serviços informam que esses pedidos de agendamento através dos circuitos habituais estão em marcha, pois a Comissão certamente diligenciará no melhor sentido. Em todo o caso, enfim, estão apresentados dois pedidos putestativos para a audição da mesma ministra. Eu cabe-me recordar que nos termos do número 4 do artigo 104 do regimento já não será possível mais nenhum agendamento protestativo, nenhuma audição protestativa da senhora ministra, porque só é possível a existência de dois consecutivos. Portanto, era só para lembrar, na eventualidade de mais algum grupo pretender ouvir por outra em relação a outra matéria qualquer, está esgotada a possibilidade de um terceiro consecutivo. Pronto, mas creio que está tratado. O senhor deputado, está tudo esclarecido? Muito. Os senhores deputados consideram esclarecidos sobre este ponto? Muito bem. Então, em relação ao ponto 6, outros assuntos, alguma senhora deputada, algum senhor deputado deseja intervir? Sendo assim, dou por fim dos nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos.